todos contra o coronavírus. Dicas para você se proteger.
O Ministério da Saúde publicou nesta semana uma portaria com normas para o uso da telemedicina no Brasil. A norma foi adotada em caráter excepcional por causa da pandemia de coronavírus. Com a telemedicina, o médico poderá atender o paciente à distância para dar orientações, emitir atestados e receitas, assim o contato pessoal é evitado, sem o risco de contágio. A urgência da situação levou o Conselho Federal de Medicina a concordar com a medida, mas o CFM tem mostrado resistência a implantar definitivamente a telemedicina no Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Antônio Carlos Endrigo, diretor de tecnologia de informação da Associação Paulista de Medicina. Antônio Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês.
Antônio Carlos, que práticas foram permitidas por essa portaria do Ministério da Saúde com relação à telemedicina?
Até o momento, antes dessa portaria, todo atendimento à distância feita por médico, ela estava limitada apenas a orientações, monitoramento, e quando fosse necessário ser feito um diagnóstico através desse contato à distância, era necessário, junto ao paciente, ter um outro médico. Né? Então, que hoje, devido à condição solicitada pelas entidades de saúde, de que as pessoas fiquem em suas residências, não tem como nós colocarmos um médico ao lado do paciente para, na eventualidade de se fazer um diagnóstico, fazer uma prescrição que não era permitido. Então, essa portaria, ela teve uma grande evolução nesse sentido, de que o médico pode atender o paciente diretamente, sem o paciente ter um médico ao lado, e nesse atendimento, Gisele, é possível ao médico fazer diagnóstico e fazer uma prescrição. Isso está muito claro e detalhado na portaria 467 do Ministério da Saúde.
Agora, a maioria dos médicos já está preparada para fazer esse atendimento ou essa urgência da pandemia do coronavírus acabou acelerando esse processo?
A pandemia vai acelerar esse processo. A maioria dos médicos, infelizmente, não estão preparados para isso. Lendo a portaria, existe uma série de requisitos que o médico precisa adotar para poder fazer esse atendimento. Tendo em vista o passado de como os conselhos regionais e o Conselho Federal conduziu essa questão, os médicos, na maioria, não estão preparados. Alguns serviços públicos e alguns serviços privados já vinham fazendo isso de uma forma rotineira, mas dentro dos limites da resolução do Conselho Federal de Medicina. Então agora, com essa portaria, os médicos têm que correr para atender esses requisitos da portaria e nós, da Associação Paulista de Medicina, estamos trabalhando nesse sentido. Um exemplo só, desculpa só me acrescentar, é a necessidade de quem for fazer esse atendimento ter um certificado digital para fazer uma prescrição eletrônica onde o paciente possa comprar na farmácia de um medicamento.
Nós estamos conversando com o Antônio Carlos Endrigo, diretor de tecnologia de informação da Associação Paulista de Medicina, sobre a telemedicina no Brasil. Antônio Carlos, parece que a adoção da telemedicina enfrenta uma certa resistência por parte do Conselho Federal de Medicina. Por quê?
Olha, quando você tem uma formação médica, o princípio básico é o contato direto com o paciente. Né? A gente tem na propedêutica médica uma série de passos que nós temos fazer para fazer a investigação diagnóstica. A telemedicina, ela limita bastante esses processos. Né? E, obviamente, ela só pode ser indicada para casos de baixíssima complexidade. Então, há um risco de um médico não ter todas as informações necessárias quando o atendimento é feito através dos meios de comunicação e ficar limitado em diagnóstico e isso restringir a atuação médica. Essa condição faz com que muitos médicos tenham receio de erros na prática, e aí a gente tem que conduzir, tomar cuidado com isso realmente. Agora, tudo isso também acontece na forma presencial, né? E aí cabe ao conselho agir nesse sentido, né? Primeiro, é dar orientação para o médico, quais são os limites que ele tem nesse atendimento, e sobretudo, Gisele, isso é um trabalho importante de vocês, da imprensa, também aos pacientes, né? De eles saber que esse atendimento remoto, o médico também tem um limite no atendimento. E para não se frustrar, porque muitas vezes o que acontece nesse atendimento, também na telemedicina, é uma orientação. O médico, na incerteza de se fazer um diagnóstico, a melhor coisa que ele tem a fazer é orientar o paciente. Você, nesse caso, deve procurar um serviço. Isso, às vezes, pode causar alguma frustração ao paciente. Por isso que é importante a informação do paciente, conhecer quais são os limites nesse atendimento.
Antônio Carlos Endrigo, muito obrigado pelas suas informações e a sua participação aqui na Rádio Senado. Muito bom dia, Antônio Carlos.
Eu que agradeço, Gisele. Tenha um bom dia também.
Nós conversamos com Antônio Carlos Endrigo, diretor de Tecnologia de Informação da Associação Paulista de Medicina, sobre o uso da telemedicina no Brasil. O Ministério da Saúde publicou nesta semana uma portaria com normas para o uso da telemedicina no Brasil. Essa norma foi adotada em caráter excepcional por causa da pandemia de coronavírus, e com a telemedicina o médico poderá atender o paciente à distância para dar orientações, emitir atestados e receitas, assim o contato pessoal é evitado, sem o risco de contágio.